Daniel Santos, boa tarde.
Olá, Gilson. Boa tarde. Boa tarde também, nosso ouvinte CBN.
Meu cara, há muito tempo que a gente não se fala e o assunto hoje é muito legal. Que as pessoas que às vezes se encantam pela compra, pelo consumo e entram num financiamento. Exatamente nessa época em que todo mundo fala de crise. É uma boa?
Essa pergunta é interessante porque eu recebi aqui um e-mail da nossa ouvinte Silvana. E a Silvana, ela me perguntou algo semelhante a isso, sabe? O que acontece? A perspectiva nossa a médio e longo prazo é de uma redução nos juros. Isso inclusive em função das taxas de inflação. Então, está tudo apontando para menos, Gilson. Então, agora, se alguém puder segurar o consumo financiado, é bom. Né? Então, qual seria a lógica interessante? Né? Pensarmos em ganhar dinheiro agora com juros que estão um pouco altos ainda, deixando aplicado, e ano que vem, faltando alguma coisa de comprar esse bem de consumo, como você colocou, então aí você complementa com o financiamento e paga juros mais baixos também. Então, o valor do investimento, do total consumo de recursos, vai ser menor, vai ser mais vantagem para o nosso ouvinte.
Significa que a gente tem que associar duas coisas, o quanto a gente vai financiar, taxa de juros e ficar atento a esse momento que a gente está atravessando.
Exatamente, exatamente, né? A resposta que eu dei no e-mail que, né, mandou um abraço para a nossa ouvinte Silvana aí é essa daí, que acontece que quando a gente tem agora juros mais altos, é importantíssimo que a gente considere ganhar com os juros mais altos e ano que vem, quando os juros caírem, que o custo de capital for menor, a gente faça o quê? A gente recupere o investimento que foi feito e então se faltar dinheiro, a gente vai complementar com um financiamento pequeno. Né, menor, que vai significar menor desembolso a médio e longo prazo. Né? Mas o lado B da notícia, ruim, é que os juros estão caindo e não é em função da mudança da política já agora monetária do Brasil, mas sim porque as taxas de inflação também estão caindo. Né? Então, com as taxas de inflação caindo, os juros que são compostos por inflação, por um ganho real, né? E pelo visto do investidor, ficam menores também. Né? E isso tudo é reflexo da retração econômica, isso que é péssima notícia. Né?
Agora, a gente tem uma situação que a gente já conversou uma vez, é que a gente tem aquelas coisas de financiamento a longo prazo, quase sempre tem mais juros, e aí você tem algumas taxas que são perigosas. O financiamento é uma boa quando o valor é pequeno e é por curto prazo.
Exatamente, exatamente. Né? A gente fala assim, que numa situação onde está tudo pegando fogo, a melhor forma de se manter inteiro é não entrar na fogueira. Então, significa que se alguém hoje pensa em utilizar um recurso, né, a forma mais inteligente seria realmente de negociar com quem está vendendo para tentar conseguir o preço dele à vista com parcelamento. Já que a economia está ruim, né, seria a situação mais interessante poder garantir um menor desembolso por conta de juros.
O Daniel, eu quero começar... Oi, pode falar, por favor, termina. Desculpa aí, termina.
Se for entrar em juros, o prazo menor possível. Né? Menor prazo possível.
Agora, eu quero conversar com você duas coisas. Estava com a informação hoje, pela manhã, sobre o cartão de crédito. Né? Os perigos de você entrar no cartão de crédito. Ainda mais porque as pessoas, às vezes, elas acabam confundindo ter cartão de crédito com status. E cartão de crédito é aquela coisa perigosa. Você começa bem com ele, depois você termina mal conforme o limite vai aumentando. E outra coisa que eu quero conversar contigo um pouco é aquela ideia assim, a gente tem que se valer de ser consumidor numa época de crise. Aquela ideia de que quem manda aqui sou eu, brincando aí com o Cristiano Ronaldo, que fala muito essa ideia do futebol, mas a gente como consumidor, agora é a gente que domina o jogo, é a gente que vai ter que colocar e impor as nossas regras, está todo mundo querendo vender e pouca gente para comprar?
Essa perspectiva é importante, né? Mas a gente fala que o mercado só existe porque tem quem oferta e tem quem compra, quem demanda. Se eu não tiver ofertante e demandante, o mercado não existe. Então, imagine que eu tenha um mercado que esteja agro em vender, e eu não tenho consumidores. Maringá ainda não está completamente inserido nessa perspectiva. Né? Nós estamos vendo uma certa resistência, como descreveu isso há algum tempo atrás. Mas valorizar o dinheiro, quer dizer, dar valor ao dinheiro é essencial para o consumidor. Né? E assim como tem para quem está produzindo e está vendendo, comerciante. Ninguém entrega o seu dinheiro, o seu recurso, sem ganhar nada com isso. Então, se agora a bola pende para o lado do campo do consumidor, eles têm que aproveitar e fazer os passos corretos para tentar tirar o máximo de proveito. Assim como também acontece quando a gente tem uma situação inversa, onde o ofertante, né, ele tem o domínio do mercado e tem a condição de ditar as regras. Hoje, tende muito mais para o consumidor. Então, ele tem que saber usar isso realmente, né, a seu favor. Quando você me pergunta depois sobre a questão das taxas de cartão de crédito, né, é importante a pessoa pensar o seguinte, né, se alguém tem um limite, Gilson, por exemplo, de 10 mil reais de cartão de crédito, e ele possui uma renda de 10 mil reais por mês, ele precisa imaginar que todos os consumos que ele faz no mês seriam pagos pelo cartão e que ao virar o salário dele no mês, ele quite integralmente o cartão. Se ele consome mais do que ele tem de renda e não consegue quitar, está tendo um problema. Porque nós temos cartões que estão chegando em torno de 18% ao mês. Algumas lojas, especialmente, que têm aqueles cartões próprios, eu falei sobre isso umas semanas atrás, né? Eu tenho lojas que estão entregando cartão a 18% ao mês sobre saldo devedor. Então, 18% ao mês sobre saldo devedor é uma taxa que chega a quase 800% no ano, Jôsio. É muita taxa.
E outra coisa, aquela coisa de cartão ser ofertado a toda hora, né? Se você começa a ter muito cartão, aí complica.
É, o que as pessoas fazem para tentar sair do buraco, às vezes, é fazer o quê? Conseguir vários cartões, e então ele vai pagando um cartão com o outro, né? E então ele vai girando e vai rolando a bola de neve. Só que num mês para o outro ele conta mais um pouquinho, então essa bola fica um pouquinho maior. E chega um dia que essa bola de neve fica insustentável e ela destrói todo o planejamento financeiro da família. Então, com as taxas que estão agora, e como eu disse agora há pouco, né, as taxas que estão projetadas para o ano que vem, né, final desse ano que vem, são menores, né, mas isso é somente para o final desse ano, para o ano que vem. Se continuar onde está hoje, alguém que tem dívidas em cartão de crédito cheque especial vai virar o ano com uma conta num nível astronômico, e aí não vai pagar nem do 13º, né, como as pessoas às vezes fazem por aí. Então agora é hora de fazer o quê? Respirar, renegociar dívidas, for o caso, né, e então tentar ganhar com os juros altos e não pagar por outros.
Ô Daniel, uma última pergunta, talvez aí um pouco fora do contexto que a gente está trabalhando, mas é sempre que você fala que o ano que vem, final desse ano, ano que vem, as taxas de juros serão menores. Tem alguma coisa a ver com o ambiente político que a gente está atravessando agora?
Ainda não. Ainda não. Tem a ver com a retração econômica, pelo fato de que nós temos um PIB em retração em 3,8% previsto. Então, com uma redução do consumo, redução da demanda, redução dos preços, redução da inflação, aí eu tenho também uma redução da taxa de juros. Quando falarmos em uma mudança de governo, e isso eu já comentei semana passada com a Luciana, né, e também ainda está muito cedo falar sobre isso. Para ter uma ideia, o dólar caiu 0,93% nessa semana, deu queda de quase 1%. Mas não foi muito ainda comparado àquilo que poderá chegar se nós tivermos uma política que realmente oriente a economia, né, com o objetivo de dizer, olha, os juros vão ter esse perfil, o Brasil vai ser um país exportador, então vamos manter um câmbio de 3,20 a 3,40, que é uma taxa ideal, né, de conversão. Né? Então isso tudo tem um alinhamento com a perspectiva, mas ainda não sente com força ainda. Isso não tá se sentindo ainda no balcão dos bancos, dos negócios, nessa perspectiva política. Isso vai acontecer se caminhar esse impeachment, se caminhar esse processo todo e mudança de governo, que entre em governo, que dê essa notação, né, essa perspectiva de mudança na condução econômica. Se não mudar, nada muda também, inclusive pode até piorar.
Daniel, muito obrigado por essa conversa, e aí você volta a falar com a Luciana Penha na semana que vem.
Pois é, vamos lá, todos sempre juntos, e vamos ter você aqui semana que vem, as nossas informações sobre a economia sejam refletindo melhor aqui que está chegando agora com essa inclusiva política. Um grande abraço para a semana que vem.
Até semana que vem.